Já a seguir vamos à opinião na manhã TSF. Que ao quarta-feira é assinada por Inês Cardoso. A discussão sobre as possíveis soluções para o voto de eleitores infectados ou isolados tem-se arrastado com a campanha eleitoral à porta e poderemos pelo menos aprender alguma coisa com este debate, Inês?
Estamos prestes a entrar no período oficial de campanha eleitoral e continuamos sem conhecer aquela que será a solução encontrada para assegurar que todos os cidadãos, incluindo aqueles que possam ficar infectados ou isolados em vésperas do ato eleitoral, possam exercer o seu direito de voto. Eu tiraria três conclusões essenciais deste debate que se tem arrastado durante os últimos dias. A primeira é a total falta de capacidade de planeamento para solucionar um problema que era completamente previsível. Estas são as quartas eleições em pandemia e não apenas houve estes atos eleitorais em Portugal, como um pouco por toda a Europa foram testadas várias soluções para permitir que cidadãos infectados votassem em segurança. Por outro lado, estamos em janeiro, que é um período de intensificação de circulação de um vírus que é sazonal, portanto, mesmo antes de conhecermos estas consequências da variante Omicron, era previsível que estivéssemos com muitos casos de infecções e isolamentos. Uma segunda conclusão tem a ver com a dificuldade em nos adaptarmos à nova fase de gestão da doença que estamos a viver, retirando um excesso de carga negativa de cima de doentes infectados com Covid. Um cidadão infectado não transporta a peste consigo, não é alguém que de todo está impedido de fazer qualquer ato, porque com isso irá ameaçar a saúde pública. É possível protegermos quem está nas mesas de voto e é possível também criarmos canais que não cruzem cidadãos infectados e não infectados, quer seja com horários diferenciados, quer seja com mesas de votos exclusivos. E, portanto, é possível criar mecanismos que não põem em causa a saúde pública e perceber que cada vez mais vamos ter de normalizar a nossa vida pública e, sobretudo, em momentos excepcionais, como é o momento de voto, permitir que haja soluções para que os infectados e os isolados possam exercer até presencialmente os seus direitos. Uma terceira conclusão tem a ver com as assimetrias regionais, que se notam um pouco em tudo na nossa vida pública, mas até em algo que parece tão simples como é a logística de constituição de mesas de voto. Ouvimos por parte de autarcas de meios urbanos propostas relativamente ágeis e flexíveis para permitir o voto de quem está infectado ou isolado, até permitindo que esse voto seja feito dentro do carro, reduzindo os riscos de contágio. Mas quando olhamos para o interior e quando falamos com autarcas do interior, os alertas são outros, são os de que faltam recursos e capacidade para encontrar respostas. Como desabafava ao Jornal de Notícias o presidente da Câmara de Boticas, no interior já é difícil fazer uma mesa de voto. Perante estas conclusões, deixo finalmente uma interrogação. Uma interrogação que provavelmente só vai ser desfeita no próximo dia 30, quando virmos os índices de participação. É se pelo menos todo este debate sobre a importância do voto e sobre o direito de votar nos fará perceber a importância de individualmente exercermos este nosso direito e dever. Podemos desculpar-nos com muitos fatores em relação às explicações para a abstenção, como sejam o afastamento dos mais jovens em relação à política, ou a falta de atratividade das propostas, ou até a culpa que os próprios titulares de cargos públicos têm com comportamentos como sejam os processos por corrupção que nos afastam da política e que nos fazem duvidar cada vez mais desses titulares. A verdade é que temos hoje um conjunto muito alargado de propostas, mais alargado do que nunca do ponto de vista ideológico e programático, saindo até da tradicional dicotomia entre esquerda e direita. E parece-me elementar percebermos que a maturidade de uma democracia não se mede apenas pela elevação e pela capacidade e pela responsabilidade dos partidos. É verdade que estes têm um papel importante e uma grande responsabilidade, mas também nós, cidadãos, devemos ser informados, conscientes, participativos. Essa participação não se faz apenas de 4 em 4 anos indo votar, há outras formas de participação, mas começa tudo nas urnas. Voto é poder que vamos entregar a alguém, é uma delegação de responsabilidades que vamos atribuir, convém avaliar devidamente a quem e convém não nos demitirmos de uma escolha que tem reflexos na vida coletiva de todos. Que este debate sobre o direito de todos irmos votar nos torne, pelo menos, mais conscientes da importância do voto.
Inês Cardoso, na manhã da TSF, a opinião amanhã é assinada por Raquel Vaz Pinto.